What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Yo, all you fans around the world, got a weird thing to tell you. We signed all the Cowboys turds, signed Colombo, Olszanski, and Nate Jones too, cause we're about to lift weights and they know just what.
Fala, torcida do Miami Dolphins, voltamos com mais uma edição extraordinária do Finscast aqui para vocês no Fambonanet, sobre as reações imediatamente após a primeira rodada do draft, né? A gente está gravando minutos após o fechamento da primeira rodada, né? E a gente quer pegar aqui rapidamente algumas reações minhas e do Marcos e do João, né, sobre as duas escolhas do Miami Draft. Então primeiro a gente vai informar as escolhas e depois a gente vai passar as impressões sobre cada uma delas. A escolha número 6 do draft, né? Os Dolphins não fizeram nenhuma troca, né? Vale ressaltar isso daqui, durante o draft, né? Então os Dolphins draftaram na posição 6 e na posição 18. Na posição 6, os Dolphins trouxeram o receiver de Alabama, Jalen Waddle. Na posição 18, os Dolphins trouxeram o Edge, outside linebacker, e como vocês quiserem, pass rusher, da Universidade de Miami, jogador também ali da Flórida, Jalen Phillips. Se tiver mais algum Jalen aí no draft, é bom a gente ficar de olho, né? Preciso respirar. Primeiro eu vou passar para ele. Eu vou passar para o homem mais feliz da noite no momento, né? E esse homem se chama Marcos Vieira. Marcos, suas impressões sobre as duas escolhas, tanto Jalen Waddle quanto Jalen Phillips, por favor.
Boa noite, galera. Primeira noite do draft finalizada. Quem ouviu o último episódio do Finscast sabe que eu tô feliz pra caramba. Defendi aqui que o meu wide receiver número 1 era o Jalen Waddle. Infelizmente, o Kyle Pitts acabou saindo na quarta escolha para o Atlanta Falcons. Eu acho que em Miami talvez tenha ficado um gosto amargo ali, talvez tenha rolado um arrependimento pelo trade-down com o San Francisco, porque a gente acabou perdendo o jogador número 1 do board, que segundo algumas informações que rolaram hoje, realmente o Kyle Pitts era o número 1 do board do Miami, era o número 1 do nosso board aqui, conforme a gente falou no episódio passado, mas no fim deu certo, né? Acho que por tudo aquilo que eu expliquei no último episódio, acho que o Waddle melhora o time do Miami imediatamente, ele vai adicionar um dinamismo pro ataque de Miami que Miami não tem hoje, vai complicar para as defesas, que vão ser obrigadas a descongestionar o box, que foi o grande problema de Miami. Não conseguia sair ali do box, não tinha jogo corrido, sempre tinha um marcador a mais. Agora os times adversários vão ser obrigados a segurar os safeties lá no alto, porque tem o Will Fuller de um lado, o Parker do outro. E o Waddle correndo, né, vindo pelo slot ou pelo perímetro, ele é um cara que alonga o campo na horizontal, é um cara que foi o melhor do college em jardas após a recepção, é o jogador, o wide receiver mais rápido do college dentro de campo também, então é tudo aquilo que a gente desejava para Miami, era separação, jardas após a recepção e jogadas explosivas, né? E se vocês assistirem, tem um vídeo do Steve Sarkisian, que era o coordenador ofensivo de Miami, ele falando: é muito difícil você organizar um drive com 10, 12 jogadas ali até para atravessar o campo de uma end zone até a outra para você marcar. Você não consegue manter o mesmo nível de cuidado, de atenção, de detalhismo dos jogadores durante tanto tempo assim em drives tão longos. Você precisa de ali pelo menos uma jogada ou outra com mais de 20 jardas, para facilitar e transformar um drive que seria de 10, 12 jogadas em um drive de 6, 8 jogadas para marcar rápido. E é isso que o Waddle traz pra gente, com o Tua, com o Fuller, já tem entrosamento, já tem histórico. Então, pra mim, assim, a escolha perfeita de Miami era o jogador que eu queria, depois do Picks, deu certo. JP e o Rafa não vão concordar. E pode falar do Jalen Phillips já, Rafa? Ou
vamos falar primeiro do Jalen Waddle. Vou passar para o João. Quero saber as impressões do João sobre o Jalen Waddle.
Boa noite, galera. Quase bom dia já, né? 1h20. E só para começar o programa aí, vamos começar de maneira correta, não é? Fala, torcida do Miami Dolphins, não é? Fala, torcida do Miami Dolphins. Porque hoje foi um dia muito bom. É lógico que a escolha do Jalen Waddle não era minha escolha preferida. A gente fica com um gosto assim de queria mais, né? Porque a gente, eu e o Rafa principalmente, queríamos Jamar Chase ou Kyle Pitts. Mas digamos que o Jalen Waddle é um bom prêmio de classe para nós. Concordo com tudo que o Marcão diz. É um jogador que traz muita velocidade para a equipe do Miami Dolphins. É difícil ser marcado no mano a mano. Traz jardas após a recepção, que também é muito importante, coisa que o Miami teve notado. É um jogador que muda a defesa, né? Então, assim, é um jogador que o Miami precisa. É um jogador que já tem uma química com Tua, veio de Alabama. Então, ele tem números que chamam muita atenção. 11 dos 20 touchdowns da carreira foram para mais 50 jardas. Então, é um número impressionante. O que chama muita atenção nele é velocidade. Lógico, não é um jogador perfeito, mas perto com essa lesão de tornozelo que ele teve, que chama muita atenção. Não tem um dos físicos mais privilegiados da NFL, é apenas 5'9", que dá aí mais ou menos 1,75, no máximo 1,70, por aí. Mas, uma boa escolha, é uma escolha que nós podemos conviver com.
Bom, vamos lá. Vamos tentar separar algumas coisas aqui. Primeiro, o jogador em si, Jalen Waddle, é um bom jogador. Não há a menor dúvida quanto a isso. É um bom jogador, é um bom receiver. Como o Marco já falou, é um ótimo encaixe para o time. É um jogador que os Dolphins precisavam ter. Vai encaixar muito bem no ataque. Já tem um entrosamento com o Tua. É um jogador diferente do que os Dolphins têm no momento em Will Fuller e Devonta Parker, né? E vai trazer uma nova dinâmica, uma dinâmica de muito mais velocidade, muito mais explosão ao ataque dos Dolphins, e a gente sentiu muito falta disso, principalmente no ano passado. Com relação ao jogador em si, eu não vejo problema com a escolha. Foi uma boa escolha. Ok. Dito isso, como que os Dolphins vieram a escolher o Jalen Waddle? Os Dolphins tinham a escolha número 3, desceram para número 12, numa troca excelente com o Philadelphia Eagles, com o San Francisco 49ers. E depois eles subiram para a posição 6, numa troca com o Philadelphia Eagles, por uma escolha de primeira rodada do ano que vem. O Jalen Waddle vale uma escolha de primeira rodada do ano que vem? Não. A troca foi ruim. A seleção do jogador, não. São coisas diferentes. Só que os Dolphins se precipitaram. Os Dolphins fizeram esse trade-up muito cedo. Os Dolphins fizeram esse trade-up sem ter a certeza de que tanto o Kyle Pitts quanto o Jamar Chase se estariam disponíveis ou não. E se os Dolphins fizeram esse trade-up, essa troca da 12 para 6, por uma escolha de primeira rodada, já pensando em trocar por Jalen Waddle, isso me assusta muito. O Jalen Waddle não é esse jogador com esse peso todo. É um bom jogador, principalmente um bom encaixe para o sistema ofensivo dos Dolphins, mas ele não é aquele blue chip player, né? Aquele cara, ele não vai ser aquele cara que vai todo mundo sair correndo para comprar a camisa dele. Não vai. Então, é um bom jogador, foi uma boa escolha. O que me incomoda aqui são duas coisas. Esse trade-up foi precipitado e a gente sair dessa posição sem o Kyle Pitts e sem o Jamar Chase. Isso aí fica aquele gosto de guarda-chuva na boca, né? Tipo assim, Jalen Waddle, aquela coisa, ok, tudo bem, né? Não foi aquela coisa que eu amaria, mas também não vou falar que foi horrível, não foi. Foi uma boa escolha, né? Volto a repetir, foi uma boa escolha, um bom encaixe, mas ruim pelo fato de não ter sido nem o Pitts nem o Chase, e ruim pelo fato de ter sido via um trade-up que custou uma escolha de primeira rodada do ano que vem. Então, essa é a minha crítica. Pistolei demais aqui, vocês acharam? Exagerei? Marcos, eu exagerei?
Eu não achei, não.
Não, de maneira nenhuma. Eu acho que você tem... Eu falei pra vocês na época, né, que fazer aquele trade com o São Francisco ficou estranho, porque a gente não acumulou capital de draft para esse ano, só para os anos seguintes, né? Então, acho que Miami talvez tenha sido um pouco precipitado na inteligência aí de apostar que os Falcons realmente iriam de quarterback.
Eu acho que o ponto nem é isso. Eu acho que o que pegou de surpresa os Dolphins foi o Bengals não ter ido de Pinay Sewell. E isso aí estava fora do contexto deles. E não, Rafa, você não exagerou, não. Concorda aí com o que você disse. É, realmente, não era o jogador que nós queríamos. Vocês. Talvez, se nós ficássemos até na posição 12, talvez até poderíamos ter uma chance de pegar ele lá, entendeu? É muito objetivo falar isso agora, né? Mas, enfim, não era o que a gente queria, mas não podemos conviver com... Só para acrescentar aqui, pelo menos que eu ensino, compara-se muito o Jalen Waddle ao Tyreek Hill, né? Vem essas comparações pela velocidade. Na época que o Tyreek Hill foi draftado pelo Kansas City Chiefs, o general manager assistente lá era o Marvin Allen, que hoje é o assistente do Chris Greer. Então, assim, protótipo, né? Você segue muito essa linha de raciocínio. Então, assim, se nós pararmos para analisar friamente mesmo, é uma escolha bem racional, assim, pro Miami Dolphins.
Eu não lembro quem é que falava, não sei se era o Bill Parcells que falava isso, mas falava-se muito que na NFL dificilmente se cria alguma coisa, né? Todo mundo copia os outros, copia o que dá certo nos outros, né? Então você vê, por exemplo, o Trey Lance indo para os 49ers, tendo lá o Jimmy Garoppolo, né? Então a ideia qual é? É inventar o que fez o Kansas City Chiefs. Tem lá um quarterback mais experiente, você deixa o teu quarterback calouro maturando aí mais um ano e tenta copiar mais ou menos o que fez, né, os Chiefs, o que fizeram os Chiefs. E os Dolphins a mesma coisa, né? Pega um jogador, né, que tem características parecidas com o Tyreek Hill, né, de muita explosão, de muita velocidade, de abrir muito o campo, de prender o safety no fundo, enfim, e vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha o mesmo sucesso que os Chiefs tiveram com o Tyreek Hill. A diferença é que o Tyreek Hill foi draftado na quinta rodada. A gente usou uma escolha de primeira rodada para subir para pegar o Waddle. Então, isso aí, vamos torcer. Se der certo, ninguém vai lembrar dessa pique, né, do que foi gasto aí do ano que vem indo para os Eagles. Então, vamos torcer para o menino ter um grande ano, já como calouro, e especialmente ter uma grande carreira. Hoje a gente, né, nós três, a gente estava acompanhando o draft meio mais ou menos junto. Eu só larguei os dois sozinhos depois da escolha 24 do Pittsburgh Steelers, por motivos que vocês vão saber daqui a pouco. Mas até então a gente estava acompanhando o draft juntos, né, pelo grupo do Finchcast. E aí, quando no início do draft apareceu o Jarvis Landry, os três lá, porra, saudade do meu ex, né? Então é outra posição que é muito desvalorizada na NFL, a posição de slot receiver, né? Então a gente foi muito feliz com o Jarvis Landry, né? Foi uma pena realmente ele ter sido trocado. E outra coisa que eu trago aqui de positivo pra galera que acha que eu não gostei da vinda do Jalen Waddle e tal, tem mais alguns aspectos positivos da vinda deles aqui que a gente não mencionou. Temos um grande retornador agora, né? Temos um excelente retornador. Jalen Waddle é excelente retornador, apesar do Jakeem Grant também ser um bom retornador. Eu não confio tanto assim no Jakeem Grant, aquela mãozinha de boneca dele, né? Ele já soltou a peteca algumas vezes, retornando bola.
Esse, né, ponto, Rafa, se você me permite te interromper, também é um ponto que foi muito discutido no,
sim,
em alguns podcasts gringos, todos falando, né?
Sim.
Desse inclusive período pré-draft, que a concentração do Jalen Waddle em velocidade é muito maior que do Jakeem Grant. O Jakeem Grant tende a perder a concentração em alta velocidade. Né?
Ele se emociona. Ele, a impressão que dá no Jakeem Grant é que ele confia demais na velocidade dele, né? E aí vem essa perda de concentração, né? Pensa no seguinte, pensa aquele piloto de Fórmula 1 que tá ganhando a corrida e que não sabe administrar, continua enfiando o pé, acelerando acelerando que nem um maluco e aí já era, perde a concentração e bate, né? Então é mais ou menos isso o Jakeem Grant. Outro aspecto que eu quero trazer aqui, que não foi mencionado por nós e eu vi pouca gente falando sobre isso, é o seguinte. A gente está de acordo que, a princípio, pelo menos neste ano, o Jalen Waddle vem para jogar no slot. Todos concordam, né? Parker de um lado, Fuller do outro, Jalen Waddle no meio, né? Isso significa que a gente pode dar adeus a Albert Wilson e Jakeem Grant, porque a gente tem o Jalen Waddle. O Will Fuller também joga como slot. E vou dizer, o Lynn Bolden também joga como slot. Então a gente não precisa carregar aqueles 5 milhões de dólares pesadíssimos de um jogador que está prestes a fazer 30 anos, que é o Albert Wilson, e que não jogou ano passado. Tem problemas de lesão.
São 7 milhões que a gente libera de cap cortando, né? 3 do Albert Wilson e acho que 4 do Jakeem Grant, cortando os dois.
Então, é considerável, né? Os Dolphins, no momento, têm 7,3 milhões de dólares, aproximadamente, de cap space disponível. Então, liberando esses dois jogadores que passam a ser redundantes, a gente dobra o cap space da equipe, né? Então, isso também é um fator muito importante a ser levado em conta, tá? A gente renova o time com um jogador mais novo, numa posição de necessidade, e se livra de jogadores que já estavam lá, que, né? O Jalen Waddle é um upgrade significativo com relação aos dois, né? Então, é um outro aspecto interessante aí. Então, assim, foi boa a escolha do Jalen Waddle, ok. Somente alguns aspectos que a gente queria aí ponderar. Ai, meu coração já tá até... Vamos lá, escolha 18. O coração tá bom. Agora tem aquele smartwatch, né? Aí mostra aqui. Estamos ao 82. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Escolha número 18. Os Dolphins escolheram o pass rusher Jalen Phillips, da Universidade de Miami, DU. Ok, isso é legal, né? Porque é a nossa casa, é o nosso segundo, o nosso time ali do college, né? Então, vou começar pelo João. Primeiro eu comecei com o Marcos, agora eu vou começar com o João. João, sua opinião sobre Jalen Phillips.
Eu sou um fãzaço dessa escolha. Acho que é um jogador com excelente talento, numa classe fraca de defesa. Acho que ele é um jogador que se sobressai. É bom você ir garantir um talento, porque nos rounds intermediários, finais, não tem talento. Assim como esse, grupo de recebedores, por exemplo, você vê que tem talentos ainda no terceiro round ali. Sant Brown, Alejandro Moore, são excelentes jogadores, mas agora um edge rush difícil, uma posição premium, e assim, você só consegue selecionar um jogador desse na posição 18 por causa do seu histórico de lesão, né? Lógico, isso é preocupante, mas você sabe que o talento tá ali, e fomos para falar de lesão, em sua última temporada em Miami, ele não teve esse problema. Então, assim, é uma aposta acho que válida. Miami não tinha um jogador dessa posição aí, tirando o Ogba. O Shaq Lawson foi trocado pro Houston, Texas. Então, ficou um buraco muito aberto ali no front seven. Miami deu a entender que quer voltar a pressionar o quarterback. Apenas 4 jogadores, sem mandar blitz. Isso é muito importante, principalmente para vencer o Josh Allen na divisão e vencer o Patrick Mahomes na conferência. Então, Miami deu um passo bem importante para a escolha. Lógico, você tem um risco de uma concussão, um risco de uma lesão, mas isso você tem com qualquer jogador em campo. E o talento está ali. Você vê que é um jogador que foi o recruta número 1 do high school, superando jogadores como Chase Young. Você vê que é um jogador explosivo, tem uma excelente flexibilidade. E por isso que ele é um jogador talentosíssimo. Você só consegue um jogador desse com 18 por algum problema. Ele teve infelicidades em sua carreira, mas eu acredito que tem tudo para dar certo em Miami. Como ele mesmo disse, ele deve mudar de Miami. E jogador que eu acompanho, assim, muito dedicado aos treinos, vir pelo futebol. Torço muito para jogadores, assim, que deem certo. E Miami, no meu ponto de vista, acertou na escolha. Um jogador, assim, que chega e vem para se titular, joga logo na semana 1. Eu e o Márcio falamos isso aí anteontem, no caso, que Miami certamente escolheria ele na posição 18. Passo não chegou, né? Foi selecionado antes aí pelo Dallas Cowboys, mas sobrou o Jalen Phillips, sim. Vamos torcer, né? Bom jogador, excelente caráter. Acredito que nas mãos da nossa técnica, que é muito, muito boa, vai conseguir extrair o máximo.
Bom, Marcos, como eu vou pistolar aqui agora, eu vou deixar para você encerrar né, com a sua opinião sobre a seleção do Jalen Phillips, porque eu sei que você vai ter uma posição mais positiva. Então eu quero deixar essa impressão mais positiva para o final, né, para dar a impressão melhor para o nosso torcedor. Eu não quero ser aquele estraga prazer, mas eu preciso dar a minha opinião. E a minha opinião é a pior possível, né? A 18, para mim, estava absolutamente reservada para o Najee Harris. Não tinha como ser diferente disso. Não tinha como. O meu único medo, realmente, assim, o grande medo, era o Micah Parsons aparecer ali, o que seria um absurdo, né? Seria uma aberração, né? Mas ele saiu antes para os Cowboys, na posição 12, se eu não me engano. Então, ali estava reservado para o Najee Harris, porque os Dolphins não teriam condições de buscar o Najee Harris depois, e aí isso ficou provado, né? O Najee Harris saiu na 24, conforme eu já vinha falando há mais de uma semana, para o Pittsburgh Steelers, né? Que consegue aí a reposição para o Le'Veon Bell, né? Então, a gente pegou um jogador que, como o João falou, o talento está ali. Ok, não discuto. É um bom jogador. Ele não é um fenômeno, ele não é um Chase Young da vida, tá longe disso, tá muito, muito longe disso. É um bom jogador, ainda tem muito o que aprender, pode se desenvolver bem sob o comando do Brian Flores. Ok. Mas lembra quando o João falou que ele só apareceu ali porque tem um histórico de lesões? Muito bem. São 3 concussões. 3. Gente, vocês têm noção do que é uma pessoa ter 3 concussões na sua vida? Pois é, são 3. Além disso, ele teve um acidente de moto onde ele arrebentou o pulso e ele também teve outra lesão séria no tornozelo. Então, assim, é um jogador que tem muitos problemas físicos. E outra coisa, o agravamento da concussão, ele é tamanho que, se esse menino sofrer mais uma ou talvez 2 concussões na sua carreira, ele pode ser obrigado a se aposentar precocemente. Entendeu? Então, isso precisa ser muito levado em consideração. Ah, ano passado ele não teve nada. Ok, ótimo. Eu torço para que ele não tenha nada nunca mais na vida dele, né? Pelo amor de Deus, é um menino, é um garoto, né? A gente torce pela saúde dele, ainda mais agora que ele faz parte da família, né? Mas isso precisa ser levado em consideração. Uma concussão mais séria e acabou a carreira desse garoto, entendeu? E aí? E a gente fez o que com a pique, né? Já era, entendeu? E assim, a gente não tá falando de uma lesão muito extraordinária, tipo a que acabou com a carreira do Ryan Shazier. Não é nada disso. Concussões acontecem o tempo inteiro dentro de um campo de futebol americano. Concussão hoje é uma lesão comum no futebol americano, infelizmente, né? Eles fazem estudos pesados e mais pesados a cada ano sobre como, né, tentar diminuir o risco de atletas sofrerem concussões. Os capacetes vêm mudando a cada ano e tal. E regras, né, que impedem que os jogadores sejam atingidos na cabeça ou que ataquem com a cabeça o jogador adversário, enfim, isso vem melhorando a cada ano, mas ainda é um problema. Então a gente está correndo um risco real e muito sério aqui. O meu problema com a escolha é essa, né? Com a escolha do Jalen Phillips. A gente já sabia, a gente já falava aqui, né, que possivelmente essa escolha seria um edge rusher, né? Seria um jogador para atacar o quarterback adversário. Eu já estava me preparando para isso, né? Para ser o Azeez Ojulari, que acabou caindo para a segunda rodada. Ou então aquele bust, nossa, aquele Kiwit Pay, pelo menos não foi aquele bustzão lá que acabou indo para o Indianapolis Colts. Ok, menos mal. Porque se esse menino não sofrer mais nenhum problema físico, ele pode ser sim um bom jogador, né? Mas o que, que eu imagino que ele seja um bom jogador? Um jogador para 7, 8 sacks todo ano. Ok, não vai ser um fenômeno, mas vai ser produtivo, vai ser um bom jogador. Então, rezar muito para que ele não sofra nenhum problema físico. Se ele se cuidar direitinho, né, se as regras cuidarem dele direitinho também, ok, pode ser que ele seja um jogador produtivo. Ainda acho que a gente vai se arrepender muito de não ter pego o Najee Harris. Ainda acho que o Najee Harris vai estourar já nesse primeiro ano, né? E lá em Pittsburgh, né? Acho que vai ser... A gente vai falar, ih, olha o Najee, né? Jogando pra caramba. Enfim. Ai, ai, Marcos... Pistolei demais, não?
Tá suave. Nada que se assemelhe. Nem vou citar o nome daquela terceira escolha do ano passado pra você não começar aqui.
Marcos não queria nem gravar comigo hoje. Marcos falou assim, vou falar, viu, Marcos? Vai tomar no cu. Eu perguntei, e aí, vão querer gravar? Aí o Marcos, se você pistolar, não. Eu falei, ah, viadinho, São Paulino.
Isso daí foi pistola? Isso daí foi pistola?
Não, hoje ele tá tranquilo. É que eu achei que ele ia ficar 10 minutos falando no monólogo.
Eu aproveitei pra desabafar lá pelo Twitter. Lá no Twitter eu desabafei bem. E teve um mala lá.
Os argumentos que eu usei
pra
defender o Jalen Phillips deu uma apaziguada.
Não é isso, não. Eu não tenho nada contra o jogador, não. Meu problema é a parte física dele, entendeu? Se esse moleque na primeira semana tiver um problema sério na cabeça, acabou. Na primeira semana. Ele pode se aposentar na primeira semana. Vocês têm noção disso? Ele pode se aposentar no training camp. Se ele tiver uma porrada feia na cabeça... E assim, é um jogador que ele é muito bom, sabe o quê? Contra o jogo corrido, né? Ele é bom contra o jogo corrido. Ele consegue estabelecer ali o perímetro dele, né? Então, assim, vai pegar um running back, vai dar um tackle num running back mais um Malcolm Brown da vida? Vai tomar uma porrada na cabeça? Filho, fodeu. O meu medo é só esse. Eu não tô questionando a qualidade do jogador. Como o João falou muito bem, só caiu... Não era para ter caído, é um jogador top 10, mas caiu para 18 por causa de todos esses problemas de lesão, né? Então ele tá a uma concussão mais séria, né? Sem ser aquelas concussões assim que tipo você tem e 2 dias está liberado. Sabe aquelas concussões que o jogador fica preso no protocolo da NFL durante 2-3 semanas? Uma dessa e ele encerra a carreira. E aí, valeu a pena? Entendeu? Esse é o meu ponto. Vai, Marcos, fala aí.
Bom, eu... Na verdade, eu concordo com o Rafa, quem me ouviu também, sabia que eu queria o Najee Harris na 18, no Mother Watch. E no decorrer da semana fui vendo que, pelos movimentos, pelas notícias que iam saindo de Miami, que isso não ia acontecer, já fui me preparando para isso não acontecer realmente. E aí, confesso que foi essa semana que eu fui procurar mais informações aí sobre esses edges de primeira rodada, né? O Quit Pay, o próprio Jalen Phillips, os outros nomes aí que tinham. E não era o que eu pensava, assim, em termos de board. Eu acho que, assim, a qualidade de um Najee Harris e um Javonte Williams são, como Tier 1 de running back, são maiores. Tem mais diferença do Tier 1 pro Tier 2 do que o Tier 1 e o Tier 2 desses pass rushers aí que estão disponíveis no draft. Então, nesse ponto, concordo sim com o Rafa. E eu entendo o motivo, porque Ed é realmente uma posição mais premium, o pessoal não valoriza running back, não é uma abordagem que eu pessoalmente concordo muito. Eu acho que se você tem uma necessidade clara no seu time, você identifica o talento, você tem que ir lá buscar. Não sendo um kicker, um punter, um long snapper na primeira rodada, na segunda rodada, você identificou o seu talento e vai buscar. Esquece esse negócio de reach, que é balela pra mim. Você vê um time que tá sempre brigando, sempre disputando, que é o Steelers, foram lá e pegaram um running back na primeira rodada. E eles estão com uma diretoria sólida há muito tempo. Então fica de lição aí. Acho que mais um ano que Miami periga não conseguiu o running back que queria, como não foi no ano passado. Eu tava com a esperança que daí Miami ia fazer um trade no final da primeira rodada ali para garantir o Javonte Williams, já que o Etienne e o Harris saíram. Não aconteceu também. Espero que aconteça alguma coisa cedo amanhã, que eles consigam bolar alguma coisa com Jacksonville Jaguars, porque do New York Jets não passa. A minha expectativa é essa. Dito tudo isso, eu acho que o Jalen Phillips, o João já falou muito bem, o Rafa já falou muito bem. Eu acho que saindo do high school, né, o Jalen Phillips era um recruta... Foi recrutado 5 estrelas, era um dos melhores nomes. Ele, no primeiro ano ali em UCLA, ele foi monstruoso. como freshman, ele dominou todos os jogos, saía de campo como o melhor ou um dos melhores em campo. E aí vieram as lesões que foram tirando a carreira dele dos trilhos, né? Ele na mesma época do Chase Young, eles eram comparados pau, talvez o Phillips até melhor. E as lesões atrapalharam essa caminhada dele. Ficou um ano fora da liga, nessa transferência dele de UCLA para Miami. E em Miami, ele passou nos exames médicos, não teve problema de lesão. E assim, acho que é uma aposta de Miami por esse lado, que a gente está opinando aqui, mas a gente não tem acesso a esses registros médicos, né? É um pitaco sem tanta informação. E o Chris Greer e o Brian Flores resolveram arriscar, com base no tape do Jalen Phillips, no potencial dele, no encaixe com o time, nas métricas dele. Ele é um jogador que pode ser muito comparado a um jogador que o Brian Flores perseguiu e não conseguiu contratar, que foi o Jadeveon Clowney. Então, um jogo domina, acho que ele precisa ganhar um pouquinho de peso para a NFL, mas é coisa rápida. E assim, o encaixe, em teoria, é um encaixe perfeito. Agora são essas preocupações que o Rafa levantou aí, né? Uma lesão talvez signifique o fim da carreira dele. Só que a gente não pode também dizer que muita gente fala, Miami é muito conservador, não sei o que é. O Chris Greer tem sido extremamente agressivo nos últimos drafts. Pegou o Tua quando ninguém sabia se ele poderia voltar aos campos com a mesma qualidade do college ou não. Arriscou no Austin Jackson, que também tinha feito lá o transplante de medula e apostou no desenvolvimento dele. E agora mais uma aposta com um jogador de histórico de lesões que não a concussão que não compromete a mobilidade física dele, mas não deixa de ser uma lesão grave pelo risco que representa. Em que pese tudo, que o UCLA é super rigorosa, os outros times não são tanto, tem time que deixa passar a concussão e o jogador que se vire depois, mas realmente, assim, é algo que a gente só vai poder dizer que valeu a pena ou não quando tiver aí uma amostra de umas 4 temporadas do jogador, se ele chega nas 4 temporadas, né? Então, eu tava até vendo, pesquisando, tem um novo capacete aí que é exclusivo para jogador de linha, que tem um tipo um para-choque no, nas áreas de mais impacto e tal. Tomara que ele use esse trem aí, cara, porque assim, como jogador, excelente, excelente. Uma baita escolha de Miami. Agora, a parte física aí, não vou falar que eu tenho... Não tenho a pretensão de falar que foi certo ou foi errado, porque não tenho a mínima noção aí desses exames médicos, dos riscos, das consequências. Então, vou confiar que o departamento médico dos Dolphins seja bem mais seguro do que eu quanto a essa escolha aí.
Oremos.
E outra coisa também que eu descobri hoje, né? Como o Miami, né? Porque a gente sabia que vinha um Ed, né? O Quit Pay é outro jogador que teve red flag lá no Combine em Indianapolis, porque ele é cheio de coágulo no corpo aí também. Então, qualquer um dos dois teria risco do mesmo jeito.
Exatamente. Vamos lá, notas. Eu quero notas de 0 a 10 para o primeiro dia do draft do Miami Dolphins. João, de 0 a 10.
Nota 9. Se fosse Jamar Chase ou Kyle Pitts, né, seria 10. Mas aí eu dou a nota 9.
Tá mais feliz do que você, ou não, Mar?
Acho que o João ficou mais feliz. Assim, eu acho que assim, dentro do que caiu o Borod pro Miami ali na excluindo dessa avaliação, né, o trade que o Miami fez, que eu acho que o Miami se arrependeu. Mas dentro do que caiu o Borod ali, acho que foi 10 pela escolha do Olo. E aí a escolha do Jalen Phillips, acho que eu daria um 7 aí pra terminar numa média 8,5.
8,5, tá. A minha nota seria uma nota 6. E em grande parte por causa da escolha do Jalen Waddle, né, que foi uma escolha boa, na minha opinião, né? Então eu daria uma nota 6 para esse primeiro dia, eu achei bem, né, bem assim. Especialmente por conta da escolha 18, que eu não fiquei nem um pouco satisfeito, né? E agora vamos esperar amanhã, vamos tentar de novo, a gente vai, né, já tá tarde, são quase 2 horas da manhã, então amanhã a gente vai tentar, não é uma promessa, fazer a mesma coisa aqui para as reações, né, do segundo dia. E aí depois a gente vai fazer um finscast normalzinho, né, juntando essa primeira parte, juntando a parte de amanhã, e fazendo um apanhado geral do draft como um todo, né? Mas isso aqui é mais para vocês sentirem as nossas reações momentos após o draft. Beleza, galera? Então tá explicado aí. Espero que vocês tenham curtido. Me acalmei para gravar isso daqui, né? O esporro foi todo lá no Twitter. Quem quiser ver minhas reações no momento, tá tudo lá no Twitter. Não apaguei nada. Só dei um bloco num babaca lá que ficou me enchendo o saco. Ah, o cara... Sabe o que eu descobri? Eu falei para ele, irmão, pô, não tá satisfeito, cara. Pô, dá um... Deixa de seguir aí, tá tranquilo, não vou ficar bolado não, você não é obrigado a gostar, de aprovar tudo que eu falo. Ó, o cara, não, já deixei de seguir você há muito tempo, passei aqui só pra te criticar nisso aí mesmo. Eu falei, ah, vá tomar no cu, né? Toma esse bloco aí, esperto, pra ficar ligado. Ah, meu irmão, porra, o cara já não me segue, ainda vai ficar me perturbando? Eu, hein? E eu já tava puto mesmo, aí já tomou um bloquezão a lá Austin Jackson. Então é isso.
Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência, pela paciência de vocês, como sempre. A gente volta já já num outro programa para falar sobre o restante do draft, as demais escolhas do Miami Dolphins. E eu fico por aqui. Muito obrigado por tudo. Um abraço e fins. Ah, valeu.